Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 2 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify e sobre aquela decisão da empresa para garantir que só pessoas da mesma família estão assinando lá o plano familiar. Ontem eu falei que o Spotify estava pedindo essa verificação de endereço para assinantes dos Estados Unidos e da Alemanha, e eis que várias pessoas que escutam aqui o podcast falaram que nas últimas semanas receberam esse e-mail, né? Também aqui no Brasil. O que rola é que eles estão mandando esse e-mail, né? Pedindo pro pessoal confirmar o endereço da casa por meio da geolocalização lá do aparelho ou colocando o CEP numa página, e nesse e-mail o Spotify fala que quem não fizer isso em breve pode perder o acesso lá à conta familiar. E ainda sobre o mercado de streaming, ontem a Business Week falou que a quinta temporada de Black Mirror pode chegar agora, né? Ainda em 2018. Eles disseram que a Netflix correu para fazer a temporada 9 e queria lançar meio de surpresa os episódios agora em dezembro, e comentaram também, né, que um dos episódios pode ser interativo, deixando o pessoal escolher, né, que direção que a história deve tomar. Aí, perguntada sobre isso, a Netflix não quis se manifestar, então o negócio é torcer, né, para que a Business Week esteja certa e que a temporada seja boa, como foram as anteriores. Bom, pulando de um tipo de streaming para o outro, deixa eu comentar que o Google anunciou ontem uma iniciativa chamada Project Stream. Esse é um programa piloto que vai testar um serviço de streaming de jogos pelo Chrome e vai deixar o pessoal jogar o Assassin's Creed Odyssey, que está chegando agora, só que de graça, por meio do Chrome lá, para PC e para notebook. O Project Stream é resultado de uma parceria entre o Google e a Ubisoft, e o Google falou que para participar do projeto, a pessoa tem que morar nos Estados Unidos, ter pelo menos 17 anos e uma internet lá de pelo menos 25 mega. E ainda sobre o Google, eles finalmente começaram a liberar para todo mundo aquele mini player que vai deixar a pessoa assistir a um vídeo no modo Picture in Picture lá do YouTube. Com esse recurso, a pessoa consegue destacar lá o vídeo da interface, né? Ele fica rodando pequenininho no canto da tela, a pessoa continua navegando pelo YouTube e estava sendo testado já isso desde março desse ano, agora está chegando de forma oficial. Agora, uma coisa que não foi anunciada ainda de forma oficial, mas que também chegou ao mercado meio por acidente, foi o novo Chromecast. O que rolou foi que uma unidade da Best Buy colocou uma versão não anunciada ainda do produto para vender numa loja dela nos Estados Unidos e uma pessoa conseguiu comprar, né, antes dela perceber que tinha feito bobagem e tirar o produto lá da prateleira. Aí o problema, né, é que essa pessoa não conseguiu ativar esse Chromecast ainda, porque a ativação só vai funcionar depois do lançamento oficial, que deve acontecer na semana que vem no evento lá do Google, no dia 9 de outubro. Ainda assim, a pessoa tirou umas fotos do produto e mandou para um site de tecnologia, elas estão no link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Nas fotos dá pra ver que o design é parecido com o Chromecast atual, né, só que tá um pouquinho mais arredondado e tem acabamento fosco, e na frente do aparelho eles colocaram a letra G do Google, né, ao invés de colocar o logotipo lá do Chromecast, como acontece hoje em dia. E por último, sobre a empresa, ela trouxe diversas novidades bem bacanas lá pro Google Maps. A primeira delas é que a partir de agora a pessoa consegue ver a posição exata dos ônibus que estão esperando lá em tempo real no mapa, e por enquanto aqui no Brasil isso funciona em quase 10 cidades, incluindo Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Já as abas de carro e transporte público foram consolidadas numa aba nova chamada Commute, e ela traz informações de trânsito, né, planejamento também de rotas com dados atualizados em tempo real. Aí, em terceiro lugar, uma coisa bacana também que pintou no Google Maps foi uma integração nativa com serviços de streaming lá de música. Então agora dá pra puxar músicas, né, do Google Play Música, do Spotify, do Apple Music também direto a partir do Google Maps, o que é especialmente útil durante uma navegação curva-curva, né, por exemplo, pra não ficar pulando lá do aplicativo pro outro. Bom, e agora eu vou falar sobre a IBM, que conseguiu chegar a um acordo com o Groupon para conseguir acabar com o processo de quebra de patentes. O que rola é que a IBM estava acusando o Groupon de infringir umas patentes relacionadas a comércio digital e por isso estava pedindo uma indenização lá para o Groupon de 167 milhões de dólares. Aí, em julho desse ano, saiu a primeira sentença do caso, com o Groupon sendo obrigado a pagar 83 milhões de dólares para a IBM, só que claro, né, o Groupon recorreu. Eis que agora, antes de sair a segunda sentença, né, o Groupon e a IBM conseguiram chegar a um acordo, e com isso o Groupon vai pagar 53 milhões de dólares para a IBM em troca da permissão para seguir usando as tecnologias que a IBM tinha registrado lá na década de 80. E ainda sobre processos, uma corte americana negou o pedido da Qualcomm de proibir a Apple de importar iPhones lá para os Estados Unidos. Esse pedido é parte de uma briga, né, bem grande entre as duas empresas que elas vêm travando por conta de cobrança de uso de patentes, e agora a Qualcomm conseguiu ter ao mesmo tempo, né, uma derrota nesse caso e uma vitória com a mesma decisão lá do juiz. A derrota foi justamente esse indeferimento aí do pedido de banir a importação de iPhones nos Estados Unidos, mas a vitória, por outro lado, foi a admissão do juiz, né, decisão, na verdade, de que a Apple infringe sim umas patentes da Qualcomm com os iPhones que ela vende. Aí agora essa decisão vai ser revisada ainda por alguns outros juízes, mas ninguém sabe ainda quando que vai chegar a decisão final, né, que eu aposto que vai ter recurso ainda, independente de quem sai vitorioso dessa briga. E por último, sobre processos, começaram já, né, surgir os primeiros casos de processos coletivos por conta do Facebook, né, aquele vazamento dos dados lá de 50 milhões de pessoas. O que rolou, pra quem não escutou o episódio de ontem, foi que os hackers conseguiram achar um jeito de roubar as credenciais de login de praticamente qualquer pessoa no Facebook, e com isso eles conseguiam controlar não só a conta da pessoa no Facebook, mas contas de terceiros também, né? Conta do Instagram, por exemplo, de aplicativo que a pessoa loga com o Facebook, então o estrago é bem gigantesco. Esse é um bug que existia desde a metade do ano passado, mas que só agora o Facebook conseguiu descobrir, e é por causa dele que apareceram esses dois processos, né? Que deve aparecer mais daqui pra frente. Já uma outra coisa que também deve aparecer em breve é a multa, né? Que o Facebook vai receber por conta da lei lá de privacidade, o GDPR da Europa. O que rola é que essa lei prevê uma multa de até 20 milhões de euros, ou então 4% da receita global da empresa no ano anterior, qual for doer mais, né, qual for o valor maior, e com isso, no caso aqui do Facebook, essa multa deve ultrapassar a marca de 1 bilhão e meio de euros, o que equivale aqui no Brasil a quase 7 bilhões e meio de reais. Já os políticos americanos estão promovendo investigações, cobrando explicações também da rede, enquanto isso o Facebook está quieto, né, pelo menos a respeito desse assunto. Agora, ainda assim, né, apesar do silêncio sobre esse assunto, o Facebook resolveu escolher o dia de ontem para anunciar o novo líder do Instagram, que é o cara chamado Adam Mosseri. Ele já vinha liderando a divisão de produtos lá do Instagram há algum tempo, e agora vai liderar o Instagram inteiro, né, agora que os cofundadores lá da empresa resolveram sair, porque não dá para trabalhar no Facebook. E enquanto isso, na HP, a empresa anunciou ontem um computador, que é um 2-in-1, na verdade, né, um híbrido chamado Spectre Folio. Ele pode ser usado tanto como um laptop quanto como um tablet, e tem uns detalhes bem curiosos a respeito do produto. O primeiro deles é que ele é revestido de couro, né, então tem um aspecto bem bacana pro computador, e o segundo, a habilidade do pessoal conseguir usar o Spectre Folio no modo tablet, só que com acesso lá ao trackpad, né, que tem no laptop. Com isso, fica mais fácil, né, de interagir lá com algumas partes da interface, incluindo, especialmente, na verdade, durante a produção de textos. Eu deixei aqui na descrição do episódio um link para um vídeo que mostra a coisa toda em ação, caso você queira ver. A HP falou que o Spectre Folio vai custar a partir de $1,300 nos Estados Unidos e prometeu que o produto vai chegar ao mercado americano ainda nesse ano. Agora, pulando de um lançamento para o outro, deixa eu comentar que a Samsung começou a vender o tablet Galaxy Tab S4 aqui no Brasil. Ele custa R$4.300 no modelo 4G, e caso você queira ver um vídeo bem bacana, né, do Nanete aqui do Loop Infinito mostrando o Galaxy Tab S4 no detalhe, tem link aqui na descrição. Passa lá que ficou bacana, vale dar uma espiada. E enquanto isso, no mundo da Apple, parece que tá rolando um problema no iOS 12 que tá impedindo o pessoal de conseguir carregar os iPhones e iPads com cabo Lightning. O que rola é que parece que esse bug acontece só quando a pessoa espeta o cabo no aparelho com a tela desligada, e o pessoal tá especulando, né, que esse bug pode estar relacionado àquele recurso lá de segurança que impede a extração de dados do iOS caso o aparelho esteja travado. Seja como for, o negócio agora é esperar o update do iOS para conseguir corrigir esse problema e torcer para ele corrigir um outro problema também, né, que pintou dia desses. O que rola é que vira e mexe, né, todo ano isso acontece, né? Alguém descobre um jeito de acessar as fotos e contatos do aparelho com a tela bloqueada, e isso aconteceu de novo, né? Pra variar. Dessa vez, o passo a passo para conseguir acessar esses dados tem umas 15 etapas, né? Então você tem que interagir com a Siri, você liga o VoiceOver, você manda mensagem, você liga pro aparelho, tem 3D Touch também e tudo mais. Só que ainda assim, esse tipo de bug é sempre uma coisa meio complicada, é grave, né? Conseguir extrair informação do aparelho com a tela bloqueada, e geralmente é pra corrigir rápido. Vamos ver se vai ser assim dessa vez também. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela lançou ontem 4 livros digitais com o currículo daqueles cursos lá chamados Todos Podem Criar, que ela tá colocando nas lojas dela, também nas faculdades, tem escolas, interessante até. Esses cursos ensinam conceitos e habilidades também, né, de fotografia, produção audiovisual e desenho, e caso você queira baixar, tem link aqui na descrição. E por último sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que o programador brasileiro Guilherme Ramba atacou de novo e achou agora referências a 2 modelos de iPhone que a Apple não lançou ainda. As referências listam modelos com os códigos 9,8 e 9,9. Isso chamou a atenção dele porque não tem, né, nenhum iPhone ainda que foi lançado com nenhum desses 2 códigos. Isso até deu início na especulação de que esses podem ser os tão aguardados novos iPhones SE, mas acho que talvez a coisa não seja muito por aí. O que rola é que os iPhones com códigos que começam com 9 são os iPhones da geração lá do iPhone 7, e por isso é possível, né, que a Apple esteja se preparando só para conseguir lançar uma versão atualizada desse aparelho, possivelmente em países tipo a China ou então a Índia. Mas seja como for, né, a gente tem que esperar agora o dia em que a Apple mesmo for anunciar esses telefones e lembrar que pode ser que esse dia nunca chegue, né? Porque coisa em código nunca é uma confirmação mesmo, né, de que uma coisa vai ser lançada. Esperar pra ver. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! $3 milhões de dólares pra... O que foi isso? Bugou.